que vem a dizer, e vamos estar muito atentos para ver se neste Orçamento de Estado aquilo que estão a cumprir e a prometer vai ser feito. E que o partido que tem, os partidos que têm estado ao vosso lado vão alinhar nesta estratégia e depois vêm aqui também fazer uma coisa e depois apregoar outra. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Termina assim o ponto 3º da nossa ordem de trabalhos. Passamos ao ponto 4 e último da nossa tarde de trabalho, em plenário. Os projetos de lei do PCP, do Bloco de Esquerda, do PAN e da Iniciativa Liberal sobre horários de trabalho e conciliação da vida familiar com a vida laboral. Para apresentar as iniciativas do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira. Faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, os horários de trabalho e o seu cumprimento, o respeito pelos tempos de descanso e de lazer, a articulação da vida profissional com a vida pessoal e familiar, o cumprimento e o pagamento das devidas compensações previstas em lei, continuam a ser hoje, acentuando-se até no atual contexto, alvo de fortes ataques, colocando-se em causa os direitos dos trabalhadores. Em pleno século XXI, persistem imposições de longas jornadas de trabalho, trabalho suplementar que não é pago, uma profunda desregulação dos horários de trabalho com consequências na vida quotidiana dos trabalhadores, das suas famílias e na sua saúde também. Alastra-se cada vez mais o abuso da laboração contínua, do trabalho noturno e por turnos, que ainda na passada semana aqui discutimos por proposta do PCP, mas também o prolongamento ilegal de horários de trabalho, os horários concentrados, atropelos ao descanso semanal, adaptabilidades, bancos de horas grupais. Mais horário de trabalho e menos salário, é disto que falamos. Como falamos de trabalhadores que não sabem a que horas saem do seu local de trabalho, ou que muitas vezes não sabem com a necessária antecedência a que horas vão entrar. Horários comunicados e alterados em cima do acontecimento, à vontade do patrão. Trabalhadores sujeitos a horários de 12 horas, 14, 16 horas de trabalho diárias. Semanas de 60 horas que seguem umas às outras. Consequências nefastas para a saúde física e psíquica dos trabalhadores. Mães e pais que não estão com os filhos, que não acompanham os seus filhos. Crianças que são privadas do seu direito a serem acompanhados pelos pais. Para o patronato, mais do que um ser humano com direito à vida pessoal e familiar, o trabalhador é mais um fator de produção do qual se deve retirar o máximo lucro. A imposição da generalização do trabalho não remunerado através das novas flexibilidades na organização do tempo de trabalho, seja o banco de horas, intermitências nos horários, adaptabilidade individual ou grupal, tempos de disponibilidade, trabalho a tempo parcial com intermitências e pelas mãos do último governo do PSD e CDS, que o governo do PS não quis eliminar na esmagadora maioria, pretendem sim aumentar o tempo de trabalho sem encargos para a entidade patronal. Na FNAC, o banco de horas pode afastar os trabalhadores 12 horas da família. As horas são a mais, o salário é o mesmo. Os trabalhadores não sabem quando voltam para casa. A FNAC não precisa de contratar mais trabalhadores, não paga horas extra e ainda fica com 150 horas da vida dos trabalhadores para utilizar a seu bel prazer. Na Hutchinson, na Covid-19, foi o pretexto para impor um banco de horas individual, solução considerada ilegal desde 2019 pela sua revogação. No Pingo Doce, Jerónimo Martins, na SONAI e em muitos outros locais de trabalho, são feitas autênticas campanhas de desinformação pelo patronato, que têm comportamentos de pressão, chantagem sobre os trabalhadores para que estes aceitem o banco de horas, inclusive com recurso a instrumentos como referendos, que são utilizados para que o patrão pressione ainda mais o trabalhador a aceitar o banco de horas. Em todos estes locais e em muitos outros, os trabalhadores têm-se manifestado rejeitando esta solução. Senhor Presidente, senhores deputados, a luta pela redução da jornada de trabalho levada a cabo pelo movimento operário atravessou os séculos XIX e XX. No nosso país, estas conquistas civilizacionais avançaram significativamente com a Revolução de 25 de Abril em 74, sendo que ao longo de vários anos, com responsabilidade de sucessivos governos de PSD, PS e CDS, tenham sido impostos retrocessos profundos. 8 horas de trabalho diário, 8 horas para descanso, 8 horas para lazer, convívio e cultura. É uma reivindicação tremendamente atual, especialmente se tivermos em conta as chamadas flexibilidades horárias. Estes mecanismos representam a adequação da organização do tempo de trabalho aos interesses do patronato, impondo na prática prolongamentos do tempo de trabalho não remunerado e, consequentemente, um aumento da jornada de trabalho. É tempo de agir, de garantir horários dignos, tempo para viver em família, tempo para pais e mães estarem com os seus filhos, acompanharem os seus filhos em todas as dimensões do seu crescimento e desenvolvimento, é um direito da criança. E sem prejuízo da necessária redução do horário de trabalho para as 35 horas, do reforço dos direitos de maternidade e paternidade e de assistência e acompanhamento a filho, da reposição dos valores pagos por trabalho extraordinário, todas elas matérias sobre as quais o PCP tem proposta entregue na Assembleia, da limitação do trabalho por turnos e noturno e da devida compensação destes trabalhadores, como o PCP tem defendido, a revogação dos bancos de horas, nomeadamente o grupal, e dos mecanismos de adaptabilidade, é fundamental para um cumprimento efetivo dos horários de trabalho e para garantir uma articulação entre o trabalho e a vida pessoal e familiar. Este é mais um contributo do PCP para que quem trabalha seja valorizado, tenha direitos laborais salvaguardados e reforçados e tenha tempo para viver.
Obrigado, Sra. Deputada Dina Ferreira. Também para apresentar a sua iniciativa legislativa, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em Portugal, 75% dos trabalhadores por conta de outrem trabalham com uma modalidade flexível de horário de trabalho. O Banco de Horas foi, neste contexto, um mecanismo de desregulação dos horários e de embaratecimento do valor do trabalho. Inicialmente, em 2009, o Banco de Horas estava enquadrado por contratação coletiva. Mas com a reforma de 2012, ele passou a ser possível ser imposto de forma individual, por acordo individual ou por contrato individual, e foi também introduzida a figura do Banco de Horas grupal, através do qual se tornou possível estender o Banco de Horas a trabalhadores que expressamente o recusaram. Estas normas permitiram, em cerca de uma década, generalizar este mecanismo, oferecendo aos patrões trabalho mais barato e horas extras sem majoração, mas impondo a quem trabalha, por via da banalização dos bancos de horas, uma desorganização da vida pessoal e familiar, uma dificuldade acrescida em conciliar emprego e família e lazer, e uma redução da autonomia que transforma os trabalhadores em instrumentos nas mãos das chefias, condicionados por todo o tipo de chantagens. Na anterior legislatura, o Governo, por acordo com a esquerda, acabou com o banco de horas individual no Código de Trabalho. Mas a contrapartida que ofereceu aos patrões foi a manutenção de um banco de horas grupal que pode ser imposto a trabalhadores contra a sua vontade expressa e que passou a poder ser validado por referendos que simulam um pretenso processo plebiscitário feito para afastar a mediação sindical e para também contornar a contratação coletiva num lamentável truque contra os sindicatos que foi introduzido na reforma laboral 2019. Como se não bastasse, estes referendos têm sido realizados sem respeito pelas regras mais elementares que a própria lei previa, o que, aliás, confirmou que a monitorização do processo pela Autoridade para as Condições de Trabalho era, obviamente, uma miragem. Temos assistido, nos últimos meses, a convocatórias para referendo sem horas nem local, a votações sem garantia de confidencialidade por via de plataformas digitais controladas pelos empregadores, como aconteceu no Pingo Doce, com os dados dos trabalhadores fornecidos a empresas externas, com os sindicatos impedidos de assistir e de monitorizar as votações, como aconteceu na FNAC, processos que, aliás, se encontram neste momento em disputa em tribunal e foram impugnados pelas organizações sindicais. Numa relação marcada pela desigualdade entre as partes, como é sempre a relação de trabalho, cabe ao direito do trabalho tutelar e proteger a parte mais fraca num quadro de desequilíbrio do poder. A invocação neste contexto da suposta liberdade das partes é uma forma cínica de a lei mascarar mecanismos de imposição unilateral. O banco de horas grupal é, por isso mesmo, uma figura perversa que põe em causa direitos individuais e coletivos. O Bloco de Esquerda, com este projeto, pretende expurgar da lei portuguesa estas figuras de desregulação e de imposição, introduzindo assim um equilíbrio onde hoje prevalece o abuso e a exploração. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Passamos à intervenção do PAN. Tem a palavra a Sra. Deputada Viana Cunha. Faz favor.
Obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O trabalho tem na nossa sociedade um papel muito importante na obtenção de rendimentos e sem prejuízo do debate que entendemos que deve ser feito em torno, precisamente, do papel do trabalho na sociedade atual, hoje trazemos aqui alguns contributos para a discussão que deve ser feita no que diz respeito à conciliação entre a vida familiar, a vida pessoal e a vida laboral. Decorrente de pressões económicas e políticas diversas, de crises sociais e de desequilíbrios na relação laboral, há ainda hoje muitas condições e relações de trabalho que não se coadunam com um trabalho digno nem com as necessárias exigências da conciliação entre esta esfera de vida, a esfera pessoal e familiar e a esfera laboral. A conciliação do trabalho com a vida familiar não pode ficar somente naquilo que é um plano de boas intenções, nem pode ser apenas proclamatória. O direito ao trabalho não pode violar o direito à vida pessoal e à vida familiar. Pelo contrário, é necessário equilíbrio, é necessário trazer benefícios em ambos os sentidos, porque desequilibrar um dos lados é desequilibrar ambos os lados. Argumentos como a produtividade ou a recuperação da crise não se aceitam para justificar aqueles que possam ser atropelos. É necessário garantir a conciliação sem que isso traga represálias ou desvalorização profissional. Aliás, as melhores empresas ou muitas empresas com boas práticas já o fazem, ao invés de prejudicarem a vida de trabalhadores, contribuem para a vida, para uma vida mais feliz e mais realizada. Portanto, com esta proposta que o PAN aqui hoje traz, pretendemos reverter alguns retrocessos que consideramos que foram cometidos nos últimos anos, mas assim também propor alguns avanços. E, portanto, nesta proposta destacamos o seguinte: é essencial a reposição do direito ao descanso compensatório por prestação de trabalho suplementar, assim como a reposição dos valores que devem ser pagos por esse mesmo trabalho. Mas também pretendemos alargar ou reforçar os direitos de mães e pais trabalhadores, reforçando a proteção da parentalidade através do alargamento da duração da licença parental inicial para 6 meses. Sabemos bem, os dados dizem-nos que o número de mães a amamentar decresce drasticamente a partir do 4º e do 5º mês de vida da criança. Ora, senhoras e senhores deputados, esta é precisamente a fase em que as mães têm que regressar ao trabalho. Isto claramente contraria as recomendações da Organização Mundial de Saúde e até a resolução da Assembleia Mundial de Saúde. Quando falamos de trabalho, falamos também de primeiras oportunidades de emprego, que sabemos bem, em situações como a que vivemos, estão dificultadas. E por isso propomos a reversão dos entraves à entrada no mercado de trabalho e uma maior estabilidade da vida profissional no que diz respeito à procura do primeiro emprego, no que diz respeito a desempregados de larga duração, passando dos atuais 180 dias para 90 dias, apontando ainda a revisão no âmbito de utilização de contratos de trabalho de curta duração. Parece-nos, senhoras e senhores deputados, que os pressupostos que aqui trazemos são justos, são expectáveis das sociedades mais desenvolvidas. Precisamos de caminhar para uma economia saudável e sustentável, onde os recursos humanos são a base das organizações. Sem eles não há organizações. Caminhamos então no sentido de dignificar o trabalho, melhorar as condições laborais, de tornar qualitativo o papel do trabalho na vida das pessoas e da vida familiar no trabalho das pessoas. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Viana Cunha. E a próxima intervenção, também para apresentar a respectiva iniciativa, cabe ao Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Faz favor.